aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. Na nossa sessão de hoje temos o Zígor Amendoim.
Sim, sim, Salabim.
E aí, mano?
E aí, como é que você tá, meu velho?
Suavidade.
Ah, então tá bom, meu. Eu tô um pouco assustado.
De quê?
Queimei meu pau, cara.
Como?
Cara, eu tava...
Ah, Amendoim.
Entrou pro clube, mano. Do Léo. Queimei o pau, mano.
Você não, ficou mostra. Com invejinha do Léo.
Não, eu te mostro agora?
Ah, se quiser.
Tá bom. É, mano, eu tava... Sabe aquele momento que você tá muito louco, bêbado? Assim, de madrugada, aquele momento melancólico que você senta na privada no escuro. Aí foi o que aconteceu comigo. Eu tava sentado na privada no escuro, 3, 4 horas da manhã, cagando. E aí eu fui bater a cinza na privada.
Exatamente igual o Leonardo.
Igual. E aí eu queimei o pau, mas eu tô...
Não, mas qual parte do pau?
Não, aí que você vai ver. Aí eu encostei a brasa no pau e aí eu assustei. Assustei na mesma da hora, mas era aqui, ó, na base, tá ligado? Eu pensei que tinha sido nas bolas.
Nossa.
Porque não. Eu tenho bolas grandes, né?
Mas o pior de tudo é ser na cabeça, eu acho, né? É,
nossa, na cabeça.
Na cabeça não foi.
Eu acho que é um mês sem transar facilmente, tá recuperado.
Não, mas se bem que na base não é da hora. Nenhuma parte é da hora.
Não, nenhuma parte da base é o menos pior, eu acho.
Acho que não, mano.
Eu fiquei preocupado porque eu pensei que tinha pegado nos meus ovos, tá ligado? A minha preocupação era com as minhas bolas.
Mas eu acho que, assim, nada é da hora. Mas entre o caule e a bola, eu acho que a bola é menos pior, você não acha?
Não, nem fudendo. A bola, ela fica pra fora do corpo, né, cara? A bola é um órgão que tá ali. Porra, você...
A pele é muito
quase
mais
seu cérebro, né? Imagina que é o seu cérebro no meio das pernas.
Caralho, não, foi bom isso, cara. Hein, velho? Foi bom, cara. Eu gostei dessa analogia. Eu gostei dessa analogia do amigo.
Os ovos, ele é a única parte do corpo que fica pra fora do corpo, né?
Com invejinha do Leonardo.
Também fica, porra.
Mas os ovos é um órgão, né, quase, bem dizer. Ele só funciona se tiver 36 graus pra fora.
Mas o pau também é, cara.
Não, mas não é a mesma coisa, né?
Não, é
se você pegar o pau e bater assim na mesa, ó, você não sente tanta dor igual se você pegar as bolas e bater na mesa.
Ah, mas é uma questão de dor aí?
De sensibilidade, né?
Ah, não sei, mano. Porque, tipo assim, você já viu os caras que tomam bicuda nas bolas?
Já, então, eu já tomei, mano, já. Já tomei bicuda nas bolas,
isso,
já.
Irmão? Mas por uma questão...
Por querer?
É, então.
É, mais ou menos, né?
Fetiches no ar.
É, então, existem. Existe esse tipo de fetiche, né, mano?
Pisa com salto.
Tem essa parada.
Nossa, com salto?
Tem aquela parada de colocar...
Ah,
já viu aqueles caras colocam um canudo? Já viu essas paradas?
Não, chega desse papo. E aí, Lucas, tudo bem?
Tudo bem, Lucas? Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite.
Não foi da hora começar desse jeito, não. Até a parte do queimar, pra mim, tava tudo bem.
Porque foi um acidente. Sabe porque foi da hora? Porque não foi meu pau. Então tá tudo bem, desculpa.
Mas tá tudo bem agora, já?
Não, tá tudo bem. Queimou assim, mas não fez ferida. Foi mais um susto. Aí, na hora, acendi a luz. Eu levantei... Ai! E acendi a luz assim. Eu falei, caramba, você tava cagando no escuro, malandro?
Eu tô com uma queimada nervosa, mano, na mão.
É mesmo?
Ó, meu dedo.
Verdade.
Caralho.
Nervosa,
velho.
Eu tava...
Bolha de pus, né?
Não, é...
De sangue,
bolha
de água?
Bolha de queimadura. Ah. Eu tava temperando a minha panela de ferro, tá ligado? E aí, normalmente, eu boto óleo lá e deixo o óleo esfumaçar.
Sim.
Pra encurtir na panela e ficar antiaderente. E aí, normalmente, eu passo com uma espátula, assim, um papel, tá ligado? Pra tirar o excesso de óleo. Mas eu olhei e falei assim, não dá pra passar com a mão.
Ah, mas
só que não dá. Foi infanto juvenil.
Foi.
E é muito louco, cara, que eu nunca me cortei na cozinha, mas...
Nunca?
Caralho,
que cozinheiro é você que nunca se cortou, mano?
Nunca.
Melhor. Isso é errado. O cozinheiro tem que se cortar, tem que derrubar sangue na salada.
Exato, aprendizado, pô.
Mas me queimar, nossa, me queimo direto, velho. Tipo, já me cortei, mas nunca cortei de feio, assim, de arrancar um teco, assim, tá ligado? Porque a técnica apropriada, você nunca corta Só na unha aqui, ó. Pá, tá ligado?
Assim.
E aí, Lucas, tudo bem?
E aí, mano, beleza?
Tudo ótimo. Foi pro rolê?
Fui pro rolê, fechei o rolê ontem.
Mano, ele tá até tremendo de abstinência
aqui, né?
De álcool, mano. Caralho, tio.
Fechei o rolê ontem. E...
Colocou as cadeiras em cima da mesa?
Coloquei as cadeiras em cima da mesa.
Balde de água assim no salão?
É, passei o rodo. Não passei o rodo. É, enfim.
Foi bom ontem.
Você queimou o pau de outro jeito, né, safadinha?
Na fricção.
Só na trilha.
Não, caralho. Mas foi da hora pra caralho. Faz tempo que eu não fazia isso, mano. Só que foi trágico porque eu tava falando aqui que eu dormi no metrô e duas vezes.
Quem nunca, né, meu pai?
E aí esse bagulho me deu. Eu
tenho uma leve impressão de que toda vez que o Lucas vai no rolê, ele dorme. Eu tenho essa leve impressão.
Eu acho que ele precisa rever o.
Mas, ó, então, eu não dormi no rolê, eu dormi na volta no metrô.
Nossa,
então,
tem um amigo nosso, o Buddy, que sempre dormia no rolê.
Ele
sentado, tipo, na caixa de som, foda-se, ele dormia.
E ele cruza a perninha assim, bota o tabaquinho na mão e fica assim, ó. Daí o olho começa a pesar e perdemos o banho.
É foda. Mas é que, mano, eu acordo muito cedo, mano. E aí eu quero durar a madrugada inteira dormindo pouco. E aí, tipo, pô.
O segredo é não dormir. É. Nunca.
Eu tento, mas não consigo, bicho.
Fica sempre acordado.
Pô, e eu queria, rapidamente, que eu tava vindo pra cá e eu, teve uma questão levantada. Eu viajei pra praia, né, recentemente. E aí eu fiquei na casa de um brother e tal. E aí esse brother, ele já conhece umas minas lá, fez uns dates lá. Aí eu fui falar com ele e falei, mano, num date, na praia, na beira-mar, assim, você vai no date, conhecer a mina pela primeira vez, na parceira pela primeira vez, você vai de chinelo ou você vai de tênis?
Na praia?
No, tipo, é um barzinho, beira-mar, à noite, detalhe,
skin
à noite.
Skin praia, pô, à noite. Skin,
acho que você tem essa liberdade poética, tem liberdade poética.
Mas qual que é? Bermuda e chinelo e regata.
Do jeito que quiser. Se quiser de tênis, vai.
Não, tipo assim, a sua roupa normal e se você
cara,
vai de chinelo...
Cara, nem tem chinelo, velho.
É o dress code.
É skin praia.
É dress code.
Pior que eu vou viajar pra praia, eu não tenho chinelo pra ir pra praia.
Mas você não usa chinelo nem em casa? Você passa descalço mesmo?
Ou uso pantufa, mas eu tenho um Crocs.
Ah, tá. Ah.
Mas o Crocs não é pra ir pra praia, não, né? Não. É bem ruim pra praia.
Eu entrei na moda pantufa e, mano...
É foda demais, velho. É que o piso de casa é frio, tá ligado? Ah, nossa, pantufa também. É vida, mano.
Pantufa é vida pra caralho.
Eu tenho uma pantufa do Chewbacca.
Ah, tua cara.
E aí tem toda peludinha, felpudinha, gostosa demais, nossa.
Felpudo igual um golfinho?
Foi pudo igual um Chewbacca.
Ah. Então, você iria de tênis, então?
Com certeza.
Depende muito, velho.
Assim, eu entrei numa questão
se
que, por exemplo...
Se fosse um quiosque, eu iria de chinelo. Isso. Se fosse num bar, tipo, então, na rua, eu iria de tênis.
Tipo, sabe? Do outro lado da avenida.
Exato. Então, então, é tipo, uma quadra pra trás da beira da praia.
Aí tênis? Já pode tênis.
É, entendi. Beleza, então. É só pra eu entender porque foi uma reflexão
com
a gente.
E se for de chinelo no bar
não,
do outro
tudo
lado?
Bem, tudo bem.
Então...
Praia você pode tudo, irmão.
É, regata, então. Regata, é praia, mas, por exemplo, eu colei lá num rolê de chinelo, e era beira-mar, só que tinha muita gente de tênis. Aí eu me senti desarrumado por eu estar de chinelo.
E quando vai no shopping? No shopping vocês vão de tênis?
De qualquer jeito, irmão.
Eu não vou de comprar nada, velho.
Chinelo
eu não consigo.
Eu sou contra o chinelo, o chinelo tem que acabar.
Eu ando de chinelo e meia, mano.
Eu adoro chinelo e meia. Eu acho um estilo muito grande.
Eu acho nojento um pouco sair de chinelo.
É nojento pra caralho,
porque, mano, você vai, assim, a sujeira da rua vai entrando no chinelo e você vai...
É, não, mas depende do que você vai... Onde você vai andar, né?
Oxi, você pegar o metrô já...
Não, mas aí não, dá.
Eu vou até a banca, até o mercado.
É, não dá.
Não, pra mim tá errado. Sabe que eu tenho um problema muito sério, que eu suo muito no pé. Muito. E aí chega um momento da vida que você tá de chinelo assim e a sujeira começa a misturar. Isso. Que, mano, fica escroto no
Mas
pé.
Quando você passa o dedo entre os meios dos dedos do seu pé, você sente aquele queijinho ralado saindo?
Não, não é queijinho ralado, é sujeira, né?
É, não, mas parece
sujeira
um queijinho.
De rua.
É, aquele queijinho ralado, suadinho.
É, sujeira de rua, mano. Junto com o meu suor do pé. E aí, pra mim, é inviável, cara, usar chinelo.
Mas obrigado, só tô fazendo essa pesquisa.
Ah, adorei essa pesquisa.
E aí, Miguel, tudo bem?
Tudo bem, não tem nenhuma história maravilhosa.
Tem sim, mano. Tem o chinesinho que estampou sua camiseta. uma letra por dia ele fez.
Cara, essa camiseta...
E por um centavo cada letra.
Vocês estão vendo a camiseta da seleção brasileira? É uma que... Ela não é oficial, não é porra nenhuma. Mas eu comprei ela na Copa do Mundo passada. E ela chegou em fevereiro desse mês. Então ela ficou...
Fevereiro desse mês, muito bom.
Desse ano, desculpa. E aí chegou agora. E aí eu falei, mano, eu vou usar só na próxima Copa. Só que... Começou a Copa Feminina.
Aí, olha aí.
Eu falei, caralho, eu posso.
E que bom que agora a camisa da seleção tá mais vinculada com certos tipos de coisas, né?
Eu peguei uma preta pra, mano, desbaratinar justamente.
Até, né, pra ganhar tempo, né? Sim, agora sim, envelheceu melhor ainda, é.
Pô, a galera da NWF foi lá pra Nova Zelândia, né, mano? Que lugar do caralho, né, mano? Tá com uma vontade.
Eu tava assistindo os jogos, chove muito lá, né? Pelo menos nessa época do ano, tá chovendo quase todo jogo.
Eu não assisti nenhum jogo ainda, mano. Mas o rolê na Nova Zelândia eu achei do caralho. Só que é muito caro ir pra lá, muito longe, né?
Eu não sabia que lá chovia tanto assim. E nem é setembro lá, né? Porque setembro chove.
E o tem o rolê do Hobbit lá, né? Do Senhor dos Anéis.
É.
Nossa, deve ser muito caralho isso, cara. Mas deve ser muito caro também, mano. Tipo assim, é foda. Porque meu lado nerd fala, nossa, gostaria muito de ir. Mas meu lado que odeia a natureza fala, eu assistiria um vídeo.
Mas qual é o rolê? Me conta.
Mas... É, você vai, o cenário onde fizeram a terra dos Hobbits lá, né? O condado. Ficou lá, tá ligado? Daí você pode ir lá visitar
que
hoje.
Nossa, mas é muito no meio. Não deve ser tão difícil assim, viu?
Não é. É turístico, mas não é uma cidade. Não é Campinas, assim, por exemplo, tá ligado? É um rolê, saca? Mas lá tem muito, muito lugar montanhoso. Mano, Senhor dos Anéis foi gravado lá, tá ligado? Sim. Tudo do Senhor dos Anéis foi na Nova Zelândia. E aí tem todos os cenários. Isso deveria ser muito legal, mas se tivesse teletransporte, pra não precisar dormir no meio do mato, tá ligado?
É, tudo seria mais fácil assim,
né? Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir aí, queimando o seu pipi, porque não a sua pepeca. E a gente também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 1-2 Testando. Também estamos lá na RadioRem.com às 4h20 e estamos em todas as mídias sociais, arroba canal 1-2, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse coletivo Arma Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas pra você, tem a nossa série de sexta, que teve essa sexta-feira, eu falei, ah, quem puder colar? Ninguém colou, fui sozinho, tudo bem. Mas, teve um monte de gente nova.
Eu tô precisando colar, eu tô.
Tá precisando, muito, tá em débito.
Eu tô muito.
Você já colou, Amendoim?
Ainda não colei.
Fascínora, caralho, mano.
Ainda não comeu, mas vou colar.
É bem da hora essa série de sexta. Tem sorteio, fiz sorteio nessa session também. Tem várias recompensas pra você, então não vacile, colar apoia.se/1-2. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja 1-2.
Tudo pra você querer comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda.
E, mano, tá tendo descontaços nas camisetas do 1-2, nos modelos pequenos, cara. Os modelos pequenos são o que menos saem. Logo, é o que a gente mais tem. Logo, a gente quer esvaziar o estoque pra fazer coleção nova. Nossa, escapou, cara. Mas tem umas coisas... Tá tendo já planos pra coleções novas.
Esboços?
Esboços, ideias. Mas ainda tá tudo no campo das ideias, como se diz, né? Mas logo menos, se já permitir, vai estar tendo coleção nova. Então a gente quer esvaziar esse estoque de tamanhos pequenos que a gente tem. Então, mano, já tá com descontaço. E levando qualquer uma, mano, você ganha uma cuia.
Olha aí.
Assim, de grátis.
Caralho.
Sem pagar nada mais por isso. E pagando no Pix ou no boleto, tem mais desconto ainda. Então não vacile, cola lá no Loja 1-2. E garante a sua peita se você for pequenininho, pequenininha. Ou se você gostar de roupas apertadinhas, por que não, né? É igual o Lucas. Que tamanho você usa,
Lucas? O Lucas adora.
Adora.
Mano, eu sou desse grupo, o PPP, velho, porque... Puta, eu já sou baixo, mano. E aí eu não tenho o mesmo drip que o Amendoim pra usar umas roupas mais largas. Então eu não consigo, bicho. Porque senão eu fico mais baixo, tipo, não valorizo. Aí é foda, tem que usar o P.
Justo. Então não vacile e garante sua peita lá na Loja 1-2.
Boa.
Mas vamos lá começar a nossa brisa e... Hoje... A gente vai falar sobre sorte. Momentos de sorte que apareceram nas nossas vidas, tá ligado? Eu sou uma pessoa que com pouca sorte, porque eu me arrisco muito pouco.
Mas você acredita em sorte? Primeira coisa, eu acho que o primeiro ponto é esse.
Mas tem uma questão que você não é nem você acreditar, tá ligado? Porque estatisticamente, uma coisa que é tipo muito difícil de acontecer e vai acontecer com alguém em algum momento, tá ligado? Não é uma questão nem de acreditar, que...
Probabilidade.
Probabilidade. Tá, acontece, okay. Tá ligado?
Tipo, essa camiseta, ela foi azar, mas ela foi sorte, no final das contas.
Foi coincidência. Mais do que sorte, foi coincidência. Por que
coincidência?
Ah, porque, tipo, você não planejou a Copa do Mundo Feminina.
Sim.
E ela aconteceu, sim. Tá ligado? Mas ela já estava marcada. Se você fosse mais atento, não seria nem sorte nem coincidência.
É verdade.
Seria um planejamento, um plano B.
Ok, ok.
Tá ligado? Mas eu sou uma pessoa com pouca sorte porque eu me arrisco muito pouco, cara. Mas muito, 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 muito
pouco. Eu já sou o contrário. Eu me arrisco bastante e ainda assim, mano, costuma sempre dar errado.
Tá justo. Você tem de sorte.
Eu tenho de sorte. Eu sou, acho que...
Famoso azar, né?
Azar. Ou então eu prefiro me colocar no neutro, porque às vezes não dá nem errado, só não dá nada. Que eu acho que é pior ainda, né?
Tipo, você
não, faz... Porque assim, eu acho que o que é pior do que dar errado é não dar acontecer nada, tá ligado? Você fala assim, caralho, eu não tenho nenhum resultado, mano. Acontecer... Eu nem sei se eu tenho que melhorar. Se eu tenho
não acontecer nada é melhor do que se fuder,
será?
Cara.
Será?
Eu acho que é,
mas,
mano.
Mas pelo menos com o se fuder, você ainda traz a experiência.
Acho que não, mano.
Você ainda recupera ali uma...
Acho que você ganha experiência não acontecendo nada também, tá ligado? Ah, não aconteceu nada.
E porque, não, porque assim, quando você faz errado, pelo menos quando você chega no azar, no, sei lá, no errado então, você faz outro caminho. Agora, se você chega no neutro, sem resultado, às vezes você fica tentando o mesmo caminho várias vezes e ainda assim não chega em lugar nenhum.
Mas, tipo, quando não acontece nada, você diz?
É. Porque aí você fala assim, como não aconteceu nada, eu vou tentar de novo. Aí você tenta igual. Aí não funciona
não sei,
de novo.
Porque eu não posso opinar sobre isso porque eu nem tento.
Ah.
Tá ligado?
É que é muito complexo o lance de sorte ou meritocracia, ou mérito seu. Por exemplo... O Amendoim, recentemente, você foi num shows muito foda. Isso você considera isso sorte ou tipo...
Ah, eu acho que não é sorte, não.
Não,
mano.
Mas aí não.
Não,
aí é...
Você acha que não?
Não, aí não. É questão de... Aí é porque é uma questão do trabalho também,
mano,
né?
Lógico.
Então, mas esse que é o lance, tipo, desse bagulho da sorte. Porque, assim, muita coisa, se você olhar, vai ser porque você fez as coisas pra chegar naquilo ali.
Não, mas aí não é sorte. Mas aí não é sorte.
Aí é uma... É uma... É um... Como eu posso dizer?
Às vezes não é tipo o lance de você estar no lugar certo na hora certa. Por exemplo, sei lá.
Isso aí é que é sorte. Mas tipo assim, uma... Mas isso daí que você tá falando é uma... É um resultado de coisas, tá ligado? É, mano, é...
É, vou te dar um exemplo de uma coisa que foi sorte, sorte, só sorte. É, há muitos anos atrás eu comprei um monitor de referência de áudio, tá ligado? Okay. E era um bagulho que custava, na época, uns 4 mil reais, talvez. E aí eu vi um anúncio num site, tava pesquisando, você sabe que eu sou assim, eu fico olhando, falo assim, um dia eu compro, tá ligado? E fico pensando nisso, falo, quero pagar tanto e um dia vai chegar esse preço e eu vou pagar isso. E foi há muitos anos, tem mais de 10 anos isso que eu comprei esses monitores. E aí eu vi num site lá, tava anunciado por 1.200. Eu pensei, e ele vende o par normalmente, né? Eu, tipo, não vende o par, vende unidade, daí você compra duas unidades. E aí eu olhei, tava escrito 1.200 o par. Eu falei, ué, que estranho, né? Falei, vou comprar, qualquer coisa, pequenas causas tá aí, né? Eu já tenho experiência, então vamos lá. Comprei, chegou, mano. Aí fiquei feliz, tudo certo. E aí um amigo meu falou, onde é que você comprou seus monitores, né? Achei uma bom, não sei o que lá, né? Indica o site aí. Eu fui indicar o site com ele, vários golpes desse site, mano.
Caralho. Você não tomou golpe?
Não tomei, mano. Caralho, eu acho, cara, que eles fazem, tipo, algumas vendas com preço barato pra meio que ter referência, ter avaliações lá. E depois, quando chega num determinado momento, começa golpe, tá ligado? E o meu, mano, deve ter sido uns últimos do que eles entregaram. Porque, mano, pouco tempo depois, meu amigo perguntou e já tava cheio de golpe, velho.
Caralho, e quando você foi comprar, não tinha nada? Você não, nem olhou isso?
Não tinha. Olhei. Não tinha nenhum golpe, velho.
Caralho.
E aí, tipo, o CNPJ, depois fui pesquisar, tava tudo cagado, com processo na justiça.
Você foi uma das poucas pessoas que tiveram,
mano,
sorte.
Foi, mano.
É isso, literalmente.
Tipo assim,
isso.
Eles devem fazer, tipo, 10 vendas, tá ligado? Pra ter
e as outras 90?
E o resto tudo é golpe, mano. E o meu, tipo, eu paguei menos que o preço de custo do bagulho e... Mano, saiu mais barato que se eu comprasse nos Estados Unidos o bagulho.
Caralho.
Tá ligado?
Que loucura, mano.
Então, isso que eu tô falando, não tive mérito nenhum no bagulho, tá ligado? Sim, só aconteceu.
Sim, isso foi 100% sorte.
Eu acho que, por exemplo, eu tenho a sorte que, mano, eu nunca fui roubado em São Paulo, morando em São Paulo.
Ah,
eu
já fui roubado uma vez, já fui uma também, par de vezes, mano.
Eu considero isso uma sorte também.
Você acha uma sorte? Ah, eu sou o cara que assalta, né? É brincadeira.
Eu tenho cara de otário, né?
Eu tenho cara de, mano, eu tenho o estereótipo do medo. Eu sou o cara que as pessoas me veem no metrô e escondem o celular, né, mano? Sim. Então. Eu não, é diferente.
Tá do outro lado.
Mas, mano, é que nem esse bagulho de não ser assaltado, eu acho que, tipo, já surgiram várias oportunidades. Tipo, às vezes voltando o rolê de madrugada, andando sozinho, e, tipo, você só vê uma outra pessoa vindo lá do outro lado andando. Aí você fala, mano, é hoje ou não é? Tá ligado? E aí eu continuo deixando a minha sorte rolar.
Você mete uma pose a hora que você fica...
Sim, mano. Não, eu fecho. Assim, é tipo assim, e tranca tudo assim e tipo andando a milhão.
Eu vou falar um negócio pra vocês então. Isso aí não adianta de nada.
Ninguém.
Mas é da nossa cabeça.
É psicológico, irmão.
É o que você acredita, né? É o que você acredita, tá certo,
mano. Mas que nem tem lá perto
de casa. Funcionou.
Caralho, tá bom.
Então tá bom, né?
Aí é o mérito dele.
É o mérito. Não é sorte, isso foi mérito. Isso é mérito.
Isso é mérito, velho.
Mas eu tenho esses bagulho de. Mano, desde que começou maquininho em boteco, tá ligado?
Você tem sorte com isso.
Bagulhinho de garra.
Outra técnica.
Eu tenho experiência.
Ah, tá.
Não é nenhum e nem outro. Mas assim, uma hora você tem que sair, né? Uma hora eu já tirei o bônus da maquininha. Já tirei o bônus, mano.
Quanto que é o bônus da maquininha?
O bônus, mano, é tudo que junta lá, mas em média é uns R$1.300.
Você bota quanto pra sair isso?
Mano, nesse dia eu coloquei R$50 e assim, mas o bônus já tava cheio, tava alto já, tá ligado? Eu já tava jogando e pra mim acertar... Pra acertar não, pra poder tirar esses bônus mais alto, você tem que jogar alto. Então assim, você vê aqueles tiozinhos que jogam, eles jogam tipo 25 centavos, tá ligado?
Aí não 15 vai
centavos.
Sair nunca.
É difícil.
Pode crer.
É mais difícil, tá ligado? Aí eu jogo apostando R$2. Eu apostava R$2. Então assim, é um dinheiro que vai rápido. Ou você perde, tá ligado?
Dois vai.
Só pra não falar que eu nunca apostei na vida, a gente foi no bagulho do jockey lá. Mas de resto, cara, nunca me deu vontade de apostar,
cara. E esse dia não dá nem pra falar que foi sorte.
Né? Não dá pra falar que foi sorte porque a gente cometeu um crime, talvez, não?
Talvez a gente tenha cometido um crime. Nosso amigo, que a gente não vai falar o nome
porque
dele.
Porque tinha informações privilegiadas sobre os cavalos, tá ligado? E não é nem que ele sabia.
A gente
que
acertou o páreo. Os
não,
dois
vocês
primeiros.
Não acertaram, né? Te falaram que eu queria ganhar. De chance.
Não, tudo pode acontecer, né?
Não, cortam a perna do cavalo?
Não, mas. Não, cara, mas
é porque,
assim,
o cavalo morre antes da corrida.
Porque assim, quando você vai lá, você sabe quais são Porque,
tipo, os bons assim, cavalos.
E você, os que pagam menos são os melhores. Sim. Não necessariamente acontece isso, sim, tá ligado? Sim, sim.
Mas é porque ele não é nem que ele sabia que cavalo tava bom, que tava ruim, mas ele conhecia todos os cavalos. Era porque ele só tava lá.
Ele tinha experiência. Tava, tinha experiência.
E tipo assim, não é que a gente meteu o louco e tirou, tipo, 100 mil reais
dinheiro,
do bagulho. A gente
perdeu dinheiro nesse dia também. Eu perdi dinheiro esse dia.
Cara, eu só botei o da mesa.
Não, eu coloquei, tipo, eu lembro que como a gente tava lá o dia inteiro, eu fui colocando R$1 de brincadeira.
Ah, você sozinho.
Eu e os moleques que tava lá, a gente foi brincando. Justo. Nessa hora que foi a aposta da mesa, a gente ganhou.
Porque a aposta da mesa a gente pagou tudo que a gente comeu, tudo que a gente. Tipo assim.
A gente saiu de lá, foi numa pizzaria.
É, a gente consumiu tudo, o bagulho e sobrou um trocado.
Caralho. Sabe quem tava do nosso lado? Lima Duarte.
Caralho, olha que carteirada.
Do nosso lado,
que carteirada,
velho.
Ganharam, mano, dele.
Não, e foi uma época que não tinha aposta. Tipo, a única aposta que tinha era loteria e jockey, né? O resto, fechado. O bingo, tudo fechado. E aí agora chegou esse bagulho das casas de apostas online. Mano, eu nunca nem relei no negócio desse, velho.
Cara, eu brinquei uma vez isso aí, o bagulho é muito perigoso, mano.
Eu perdi 100 conto brincando no passado.
É muito rápido. É muito rápido.
Mano, eu lembrei que eu dei a sorte de acertar no bolão aquele resultado daquele jogo da Argentina contra a Arábia Saudita. Que era improvável. Aquele bagulho, pra mim foi sorte. Que eu só falei, sorte. Foda-se, vou colocar o
azarão, né?
O azarão.
É, eu também, assim, eu acertei, mas não apostei, né? Então, só não entendi nada. Não, falei, mas eu verbalizei.
Então, deveria valer alguma coisa, né, cara?
É, pessoas ouviram falar.
Mas sua moral ficou boa. Você falou, caralho, acertei. Porra, você
ganhou pontos sociais.
É, ganhei pontos sociais. Falou, caralho, amendoim. Falei, você vê, amendoim tiro certo.
Entendo muito.
Amendoim tiro certo.
Ah, mas uma coisa que eu tive bastante sorte também foi em... quando eu jogava joguinhos online, tá ligado? E aí tinha o... Você matava um monstro e ele dropava um item. Ah. Mano, esse bagulho eu tive sorte na vida, hein, cara?
Muito.
E tipo assim, junta um pouco das duas coisas, né? Porque você joga muito, logo você tem mais... Você mata muitos monstros, logo você tem mais chances de coisar. Mas tinha gente que jogava muito mais que eu e que não dropava as coisas que eu dropava, tá ligado? Tanto que quando eu fui vender minha conta, nossa, deu mó dinheiro, cara. E eu, meu irmão era mais o doente do escambo, tá ligado? Ele fazia muita troca, não sei o que lá. Eu nem tanto, assim. Mas só de item que eu dropei, mano do céu, cara. Eu consegui bastante coisa muito boa. E é muito doido, né? Porque como um item virtual te preenche. Saca?
É. Sei como é.
Porque, mano, você fica lá, sei lá... No jogo que eu jogava, era o Ragnarok. E aí tinha uns monstros que eram os monstros... O chefão de cada setor, assim, do mapa, né? E aí, qual que era a brisa? Você juntava um grupo, porque era muito difícil fazer sozinho. Ah, alguns era até de boa fazer sozinho, mas a maioria você tinha que juntar um grupo. E aí você ia lá, espancava um monstro, daí quem matava o monstro tinha direito a pegar o bagulho primeiro. Aí passava, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, não lembro, daí todo mundo podia pegar. Então, quem dava a última porrada, normalmente era a pessoa quem dava mais dano, na verdade. Era que conseguia os bagulhos, né? E, mano, era muito bom disso aí, velho. Então, as chances aumentavam, mas, cara, eu tirei uns bagulho nervoso. E a sensação que dá, velho, você, tipo, matar um bicho e sair o item que você queria, tá ligado? Te preenche de uma tal forma que você... Não tem como explicar, velho. E hoje não vale de mais bosta nenhuma, né, o negócio.
Eu conheço um cara que teve uma bagulho muito de sorte, mano. Ele tinha um amigo que era muito rico e tal. Aí a avó desse amigo morreu. Aí, mano, tinha um monte de coisa antiga na casa da véia, tá ligado? Aí, mano, os caras foram lá na casa da véia um dia e tal. E aí tinha umas paradas assim, mano. Aí ele ganhou um relógio desse amigo, mano. Aí ele foi procurar o relógio, mano. O relógio valia tipo 10 pau, mano.
Alright.
E ninguém sabia. Ninguém sabia, tá ligado?
Se soubesse, ele não tinha esse relógio, tá ligado? Com certeza.
Aí ele vendeu o relógio, tipo, por 7.
Caralho.
Assim, pra poder vender rápido, tá ligado? E aí ele teve muita sorte.
Mas sabe uma coisa que eu tô pensando? Tipo, seria muito legal se a gente conseguisse ver a nossa vida de fora, né? Porque deve ter umas coisas que a gente teve sorte.
E
que a gente
não sabe, ideia, né, mano?
Porque, tipo assim, sei lá, tipo, essas coisas que é mais, tipo, bizarro, assim, tipo, ah, pegar um avião e o avião caiu ou não. Tem umas pessoas que passam por um bagulho desse.
Sim.
Né? Mas, tipo assim, fui num bar, tal, e, tipo, alguém colocou droga na bebida da pessoa do lado e, tipo, poder ter sido a minha.
Ah, eu fui almoçar no shopping que explodiu, mano.
É caralho.
No dia que explodiu, que mano.
Caiu? No dia?
No dia.
Mas foi depois que explodiu.
É, não, foi...
Durante.
Eu almocei...
É caralho, isso é muita sorte.
Caralho.
O shopping tava cheio porque era hora do almoço, né? Mas a gente saía cedo do colégio. Daí eu fui almoçar, mano, voltei...
Porra, eu tenho causa de sorte
esse
também.
Esse shopping foi o que agora caiu o estacionamento.
Foi. Caralho, exatamente.
Ô, meu pai acertou na quina. Uma
caralho.
Vez, merreca ganhou, mas acertou na quina, tá
tirou
ligado?
Quanto, mandou?
Ah, mano, não sei lá, é um barão, tá ligado? Uma merrequinha, assim.
Pode crer.
Mas acertou na quina, mano. Ô, tive a sorte uma vez, mano. Uma vez, quando teve aquela chacina em Osasco, eu tava saindo da escola, mano. 11 horas da noite, tá ligado?
Caralho.
E
você
aí,
tava à noite?
Eu estava à noite, tava que no é último sério? Ano.
No terceiro ano?
Tava no último ano.
Caralho.
Aí eu tava saindo da escola, e aí eu era um pouco antes da... Era, eu acho que eu tinha sido dispensado na última aula, uma parada assim. Aí tava eu e um parceiro, tava indo comprar lanche. E aí quando a gente tava indo comprar lanche, pá, 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 a minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou assim, falou assim, Igor, vem pra casa agora, porque eu acabei de ouvir um montão de tiro. Caralho. Aí eu falei, não, mãe, eu também ouvi esses tiros, mas esse tiro é lá longe. Eu tô indo lá no lanche comprar umas paradas pra gente comer e já tô indo pra
Nossa,
casa.
Nossa, que nóia, velho, tá ligado?
Aí tô descendo a viela assim, mano, pá, 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 pá. Quando eu tô chegando no meio da viela, pau, 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 a parte de tiro, eu falei, caralho, era na rua de baixo, mano, no final da viela.
Era pra onde você tava indo?
Era pra onde eu tava indo, mano. Aí peguei, a gente subiu correndo a viela assim, pá, pá, subindo, correndo, pá. Eu voltei pra casa, não sei o quê. Aí depois encontrei com os meus parceiros e falou assim, e aí, vocês ouviram o tiro ontem, não sei o quê? Eu falei, mano, eu tava chegando lá no lanche, eles falaram, a gente tava lá. A gente tava
Nossa.
No lanche.
Nossa.
A gente tava no lanche.
Mas foi no lanche o bagulho ou não?
Vai vendo.
Foi?
Aí eu falei assim, e aí, mano? Ele falou, não, mano, nem fechou, nem nada, tal. E o cara que tomou um montão de tiro é um cara que tava comprando salgado do outro lado, tá ligado?
Caralho.
Aí ele tava em cima da moto, assim, já com a sacolinha de salgado, e os caras mataram. Era um cara inocente. Caralho. Mas morreu.
Polícia?
Ninguém sabe, né?
Caralho.
Que loucura, cara. Mas, ô, esse bagulho aí do shopping, mó galera do... Porque era muito comum, a galera do meu colégio almoçar lá, tá ligado? E teve
um... shopping no centro, né, de Osasco.
Do meu colégio, teve uma... Que eu sei, assim, tinha umas 5 pessoas que estavam lá, assim, mas ninguém se machucou nem nada.
Mas esse bagulho foi muito grave, eu não lembro.
Foi, mano. Explodiu o bagulho,
mas,
mano.
Mas, tipo, morreu muita gente?
Morreu uma par. Não sei exatamente uma par, né, mas morreu gente, ficou gente soterrada. Deu uma zica lá, mano.
Meu Deus, mano.
Mas, tipo, o bom é que o lugar onde tava cheio mesmo, que era a praça de alimentação, não arregaçou tudo. O lugar que arregaçou tudo foi um pouquinho... Foi um corredor, tá ligado?
Caralho, os caras reconstruíram o shopping, né? Isso que é muito doido, mano.
Eu fui lá esses dias, lá onde o teto caiu.
Já voltou?
Não, eles fecharam a parte onde o teto caiu pra reformar e abrir o shopping, mano.
Caralho, velho.
Ozicado o bagulho, né, mano?
Nossa. A cada 20 anos esse shopping explode.
É isso.
Né? De 20 anos. Teve 20 anos.
Teve um metrô que caiu.
Nossa, tem um bagulho muito louco. Você que é louco, aí é sorte de ao contrário. Que é...
Azar.
Teve uma... Não, na sorte e sorte mesmo. Porque tinha uma menina lá que... Ela não era da minha sala, mas era do meu colégio, tá ligado? Que ela também foi no shopping almoçar, foi embora, o shopping explodiu, não sei o que lá. E, mano, pouquíssimos dias depois, teve uma igreja que caiu teto em Osasco também. Vocês lembram disso?
Eu não lembro.
A mina era dessa igreja, velho.
Renascer, né?
A mina era dessa igreja, velho. A mina tava nesses dois bagulhos, mano.
Renasceu no mesmo dia.
Mano, tem um brother meu que, velho, assim, a gente tava, sei lá, na sétima série. O Lucas tava falando de assalto, né? Tem um brother meu que, tipo, na sétima série ele tinha sido assaltado 20 vezes.
Que isso? Caralho. Mano.
Sem brincadeira, velho.
Ele tinha cara mais de otário do que eu.
E sempre foi o mesmo ladrão que assaltou ele.
Mas
é muito fácil assaltar esse cara.
A gente que atrai uns bagulho muito.
Então... Eu sou para-raio de maluco.
Você é para-raio de maluco?
Eu sou para-raio de maluco. Eu sou um cara de sorte pra eu estar parado assim e vir algum maluco vir falar alguma besteira pra mim, mano. Tá ligado? Tipo, falar uma coisa aleatória, assim, mano. NPCs da vida.
Você é que nem eu, tipo, de dar trela pra esses caras?
Mano.
Porque é da hora dar trela pra essa galera.
Normalmente, assim, depende do papo, né?
Ah, não, sim.
Depende do papo. Tem uns papos que é meio cabreiro. Mas tem uns caras que eu... Uns loucos. Ontem mesmo, eu trombei uma louca que eu falei, meu Deus do céu, mano. Depois eu... Essa não dá pra contar aqui. Mas depois eu conto pra vocês. Mas, mano, eu sou para-raio de maluco. Eu sou um cara de sorte pra trazer gente doida pro meu lado, malandro.
Mas eu acho que eu tenho um cara de antipático também, né? Porque a gente faz...
Não, mas eu tenho um cara de antipático também. As pessoas me veem na rua e acham que eu sou, mano, muito, muito mal, sério, tá ligado? Porque eu ando com a cara fechada. Uma cara séria, né? Tem uma cara séria e tal, mas as pessoas não sabem.
Hã? Ou com os amigos.
As pessoas não sabem.
É que eu não sou para-raio, ninguém vai falar comigo.
Eu sou para-raio de maluco.
Uma hora de eu não quero falar com você, eu tô cagando pra você e as pessoas não vêm.
Caramba. Mas é que você também não tá tão na rua igual a gente.
É verdade.
Você anda bastante de carro.
A taxa de amostragem.
Ando de metrô, ando a pé.
Tá nos rolês da vida.
Tô nos rolês da vida.
Você falou de joguinho, eu tenho uma... Foi parte do seu esforço, você teve essa recompensa, né, de certa forma.
Mas como eu falei, tipo, eu sei que... Como é que eu sei que é a sorte? Porque tinha gente que jogava muito mais que eu e não tinha, tipo, metade dos itens que eu consegui pegar, tá ligado?
É porque, tipo, na minha faculdade teve uma semana lá que eles fizeram, que ia fazer, tipo, uma maratona patrocinada lá pelo Clube Brasil lá. E aí, tipo, eles iam colocar várias TVs com FIFA pra você jogar e Pebolim. E aí você jogava as paradas, se você jogasse, você ganhava 10 pontos. Se você ganhasse ali a partida, você ganhava 25. E aí, tipo, eles iam ficar tipo meio que 3 dias lá. E quem fizesse, as 5 pessoas que mais pontuasse, iam ganhar R$1.000 cada uma. E aí, tipo, eu falei, mano, pô, faculdade, fodido, nem tava trampando nem nada. Falei, preciso de R$1.000. E aí, mano, fiquei três, tipo, dias lá, eu estudava de manhã e aí eu ficava a tarde inteira o resto do dia lá, fiquei lá três dias seguidos, assim, e jogando, e eu, tipo, não jogava o FIFA, porque o FIFA demora mais, e o Pibolinha é mais rápido, tipo, vai a três, já, pá, já era. Então você ganhava pontos mais
rápido. Se você perde, você perde ponto ou não?
Não, você não perde, você justo. Só não ganha.
Então você podia perder e não dava nada.
Isso, mas a meta era, tipo, você ganhar todas as partidas pra você ter mais pontos. Mano, eu sei que eu fiquei com um monte de gente lá, e lá você tinha mais pessoas que você via que tava tentando pra ganhar o bagulho. Então, tipo, eu falava assim, pô, aquele cara já ganhou várias, tá com vários pontos. Então eu ficava meio que colocando um ranking na minha cabeça, porque não tinha ranking, né? Era meio que surpresa. E aí, eu sei que, mano, no segundo dia, pô, fiquei até de noite lá jogando os bagulho, faltando aula, tá ligado? Mas aí, tipo, aí falaram, ah, vamos sortear, vai falar aqui o ranking da galera que ganhou e tal. E aí falou o primeiro lugar, falou o segundo lugar, falou o terceiro lugar, falou o quarto lugar, eu já tava indo embora, aí o quinto lugar fui eu. Aí eu falei, caralho, tipo, mano, eu tipo,
que você ganhou?
Ganhei R$1.000.
Ó, oh, caralho.
Eu ganhei R$1.000,
velho. Os cinco primeiros ganhavam
mil cada um.
Entendi, tá ligado? Não tinha diferença.
Não tinha diferença. E aí, tipo, eu ganhei, mano, mil conto. Só que eu tive que abrir uma conta lá no Banco do Brasil só pra poder receber esse dinheiro. Mas eu falei, foda-se, toma meu CPF, né? Peguei, abri lá, ganhei os R$1.000. E ainda depois me ligaram. Falando que eu tinha participado, que deixei meu contato. E eles me chamaram pra uma pesquisa de mercado. E tipo, e eles falaram assim: ah, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente dá um lanche e ainda te paga pra isso. Aí eu fui lá na Faria Lima.
Ganhei R$1.000 e um lanche.
E eu ganhei um lanche e mais 50 conto, porque eu fui fazer a pesquisa.
Né? Minha mãe trabalhava com isso.
É, então. E aí, tipo, aí eu falei, caralho, mano, esse foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida, assim, porque eu, pô, fiquei só jogando.
Nossa, eu lembrei
disso. Tá ligado? Aí eu falei, mano, eu, pra mim, muita sorte, tá ligado? Porque, tipo, podia não ter esse bagulho na minha faculdade. Aí eu falar assim, ah, vou estudar, nada a ver, não vou ganhar. Aí, eu, tipo, ainda os caras me ligar pra ainda fazer a pesquisa. Então eu falei, mano, tipo, tava abençoado, assim, tá ligado?
Eu lembrei de uma que foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida, cara. Que, tipo assim, não sei se é sorte, mas acho que tem a ver com se a pessoa acerta no lugar certo na hora certa, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tava fazendo um trampo com os caras. E aí, um dos caras, no dia seguinte, ia ter um outro trampo, uma outra gravação, tá ligado? E aí... tava lá, gravando de boa, e esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, cara, que hora termina essa gravação? Eu falei, ah, umas 6, 7 horas, né? Mas ele falou, você pode vir pra cá depois? Mas por quê? Você precisa de áudio, alguma coisa? Não, cara, a gente precisa de um japonês.
Caralho!
Né? Aí eles fizeram, era um casting lá com um monte de gente de várias etnias, idades, no caralho, e era pra falar a frase da assinatura, da campanha, tá ligado? E aí eles fizeram um casting, pegaram um japonês, e o japonês era muito ruim.
Nossa.
E aí eu fui lá, daí eu falei uma frase e ganhei 500 conto.
Caralho!
Caralho, isso tipo, é sorte, velho.
Fiquei, tipo, certo, não era certo.
Um minuto e meio no estúdio, tá ligado? Nossa, maquiei, mano. Olhei pro bagulho, falei a frase e fui.
Você lembra qual era a frase?
Era Sky na Estrada.
Caralho, Sky na Estrada. Caralho, três palavras, mano. Nem a frase, velho.
Três palavras.
Caralho. Mas uma coisa que eu tenho sorte de trampo, porque assim, trampo é assim, é só competência, mas também é você tá pra as pessoas certas na hora certa.
Mas esse eu nunca... Mas esse eu não tive... Tipo, você entende que eu não tenho competência nenhuma, sim, velho.
Então, isso eu tô falando. Tipo, por exemplo, eu nunca fiquei desempregado na minha vida, velho. Ah, nunca, mano. Desde que eu comecei a trampar...
Mas isso tem vários bagulhos, mano. Não é só uma questão de...
Pô, mas tem muita gente que é boa que fica... Mano,
eu sei, mas tem uma questão de... Uma coisa que eu descobri, velho. Assim, eu vivo de frila há muito tempo, sim, né? E aí tem uma hora, cara, que sua competência não importa mais, tá ligado?
Seus contatos.
No sentido de, cara, tem gente tão boa quanto você, melhor, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas é você fazer a sua relação boa. Sim, é meio que isso, tá ligado? Então, tipo, acho que não tem a ver com sorte, velho, isso, mano.
Eu acho que tem um pouco
também. Eu acho que tem um pouco a ver com sorte.
Gente que é muito legal, gente que é muito competente. Mano, você vê vários brother que largaram a nossa área, por exemplo, porque não conseguiam, mano.
Mas, mano, eu vi um bagulho ontem que tava falando muito... Foi a Marina Senna falando podcast. Tipo, ela falando sobre carisma, mano.
Que,
tipo,
mas eu acho que é isso,
mano. É isso. É você... A gente trampa com o nosso carisma, mano. Porque... E, por exemplo, se a gente não tiver energia, se a gente não dormir direito, se a gente não comer bem, não sei o quê, atrapalha o nosso carisma. Que a gente vai chegar num dia, vai trombar uma pessoa que talvez pode te dar uma oportunidade foda, mas você vai estar com carisma baixo.
Mas é que chega uma hora que, tipo assim, ah, mano, você não chegar atrasado na gravação, sim, você, tipo, não dá problema nenhum, não sei o que lá. É o mínimo, tá ligado? E aí chega,
o trabalho, né?
É, chega uma hora assim que, mano, você ter uma diária da hora é muito mais importante do que...
Eu acho que a gente já conversou sobre isso, inclusive, que é o lance assim, às vezes eu prefiro muito mais trampar com pessoas que eu me relaciono bem do que as pessoas melhores no trampo.
Exatamente,
do que necessariamente...
exatamente. E isso tem a ver não só com o nosso mercado, mas até
todos,
com mercado,
todos.
Mercado de trabalho de fazer entrevista, porque, sim, tipo, às vezes seu currículo não é nem tão, mas sabe quando bate?
Assim,
porque, tipo, minha mina, ela contrata muito, né, no trampo dela. E aí ela falou que, mano, chega uma hora que você já lima pelos currículos que, mano, tá meio que tudo igual, saca?
Já tem 30 pessoas iguais.
É, são todo mundo, assim, muito qualificados e, mano, você vai lá na hora meio que ver quem bate mais da hora, saca?
Sim. Mano, quer ver um bagulho de sorte que eu tive? Pra entrar na faculdade, mano. Você entrou em que lugar na lista, você lembra? Você entrou super bem, acho que entre os primeiros, não foi?
Ah, não lembro.
Tá, mas tipo assim, era uma turma à noite de rádio TV, era uma turma, né? Uma turma à noite e uma de manhã. Eu prestei de manhã com o William, a gente fez faculdade junto, pra quem não sabe. E, mano, sei lá, eu vou inventar um número aqui, mas digamos que entravam 50 pessoas. Era 30 vagas, 50 vagas que tinha. Eu fiquei, tipo, em 57.
Caraca.
Tá ligado? Então, assim, na primeira chamada, já não entrei, já, mano, eu tinha prestado só Casper. Eu só queria fazer Casper, tá ligado? Eu teria que fazer mais, mano, um ano, seis meses de cursinho de novo, tá ligado? E Casper é anual, então é um ano mesmo fazendo cursinho, ou eu teria que fazer outro curso, daí outra faculdade, mas eu queria muito fazer Casper. E aí, beleza, passou a primeira chamada, entrou 50 primeiros. Aí, segunda chamada, desistiram 4 pessoas, aí faltava 3. Terceira chamada, desistiram mais 2. E aí, acabava a terceira chamada.
Caralho.
Não tinha outra chamada mais. E eu fiquei por, tipo, uma ou duas pessoas pra entrar na faculdade, tá ligado? Aí, um dia, mano, minha mãe já puta em casa, eu vagabundo em casa, dormindo até tarde. Toca o telefone, mano, tava dormindo, minha mãe entra no quarto. Miguel, telefone da Casper, atende agora. Atendi, a mulher falou, mano, abriu mais uma vaga, só que eu preciso que você traga os documentos agora. Aí tinha que passar no cartório, registrar coisa, sei lá o que, mas eu fico correndo. Nossa, isso foi puta sorte, tá ligado?
Porra.
E deu sorte também, porque, não sei se você lembra quando a gente fez, era tipo assim, 5 questões de português, 5 de matemática, 5 de sei lá o que. E aí, tipo, se você zera qualquer uma dessas, independente, tipo assim, digamos que era 50 pontos. Se você fez 45, mas você zerou uma das matérias, você era eliminado já. E aí, tipo, acho que matemática ou inglês eu zerei, só que cancelaram uma questão.
Nossa.
E aí, quando
nossa,
cancelaram, mano, uma questão, não, você não... Você
ganhava um ponto, né?
Exato, caralho, mano. Isso é sorte pra caralho.
Caralho,
mano.
Sorte.
Quer dizer, não sei, mano, se é sorte. Hoje eu tô de dia, né? Podia estar fazendo outra coisa.
As pessoas não responderem a chamada, eu acho que é sorte, cara. Tipo...
Não, as pessoas foram desistindo.
Não, então, foram desistindo. Então, exato.
Mas não pior, é nem o mérito meu.
Mas pior, teve umas duas, três pessoas que começaram o curso e saíram logo com uma semana de aula, né?
Depois teve mais desistência.
Sim. Sorte pro proletariado é sair de casa atrasado e chegar no ponto de ônibus e o ônibus tá parado no ponto. Tá ligado? Isso é sorte, malandro. Isso é sorte pra caralho. Mano, eu lembro, mano, um puta balofo, mano. Gordaço assim, mano. 6 horas da manhã já suado, mano. Indo pro trampo assim, tá ligado? E andando a 1 km/h. E quando eu chegava lá, mano, eu falava, mano, olha só como a vida é boa, hein?
Às vezes a gente ganha,
né? Mas aqui hoje a gente manipula a sorte, né? Porque você pode olhar no aplicativo quando
não,
o busão
mas,
tá chegando.
Não, mas, pô, naquela
né?
época.
É, naquela época não tinha.
E, mano, e o cara que tá na correria atrasado, ele não olha o aplicativo, ele não faz nada,
não,
irmão. Ele só tá desbaforido, precisando não chegar atrasado no trabalho.
Justo.
É, cara, isso.
Não, mas eu, tipo assim, um negócio que pra mim sempre é normal, por exemplo, pra não chegar atrasado, eu saio muito antes. Mas sempre saio muito antes, tá ligado? Pra dar tempo de, mano, se dar uma caganeira no caminho, eu cago de... Normalmente, quando é muito longe, eu paro pra mijar, tá ligado? Então é normal. E aí, tipo, aí que eu digo que você manipula a sua sorte. Porque você não depender do busão tá no ponto que
mas
você chegar.
Mas aí é,
né,
uma questão diferente, Will. Eu tô falando do cara que tá rotineiro, que todo dia tem que pegar o mesmo busão, acorda todo dia 6 horas, tem que bater o ponto às 8, cara. É diferente.
Não, mas então, eu tô fazendo um trampo agora toda semana, que toda semana tem que chegar no mesmo horário.
Uh-huh.
E eu saio sempre eu demoro meia hora.
Mas
saio
é toda semana, imagina o cara que tá fazendo isso há 5 anos. É o cara, tá ligado? Mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, é diferente, cara.
Daí
pegando
outro
trem, busão.
É, outra parada. O cara vira amigo do motorista. É, mano. O cara vira amigo do motorista.
Mas acho que... Eu fiz uma época, tipo, cobri férias, daí eu ia todo dia pro mesmo lugar, tá ligado? Fazia a mesma coisa. E aí eu manipulava também pra... Tipo, o que eu fazia? Eu tomava café na rua, mano, tá ligado? Eu chegava cedão, tomava café, tá ligado? Aqueles perto da estação, que tem aquela galera, sim, com a barraquinha, pá.
Com os bolos.
É, com os bolos, pão de queijo.
Uma vez eu tive uma sorte. Você falou de comida, eu lembrei. Eu fui no Quilo. E aí eu comi 1 quilo de comida.
Caralho!
E aí eu descobri... Aí na hora, a mulher me deu uma sobremesa. Ela falou assim, ó, por você ter comido 1 quilo...
Você merece uma sobremesa.
Você ganhou uma sobremesa. Aí eu falei, porra, caralho, eu não vou precisar gastar com a sobremesa. Gastei só com 1 quilo de comida.
A gente tá falando de grandes sortes, mas tem as pequenas sortes.
Mas você comeu 1 quilo de arroz, feijão e não sei o que lá.
Era o horário do almoço. É, porra, comi 1 quilo de
arroz. Caralho, 1 quilo, mano.
Caralho, 1 quilo.
Quanto era um quilo?
Ah, sei lá, mano. Caro. Quilo de, o quilo é caro, né?
O quilo é caro.
Quilo de caro de
hoje
caro.
É uns 60, 80 pau. É,
tem um lugar 40. Lá do trampo que eu tô fazendo que, tipo, passou de 30 conto, você paga 30 conto, tá ligado? Então, mano, eu vejo uma galera com uns pratos, mano, que é
vontade, né, a partir de, sei lá,
é o self-service?
É, então, se você pegar 25, você paga 25. Uhum. Se você pagar 31, você paga 31. Se você pegar 68, é 30 conto, tá ligado? Então tem uma galera que faz uns pratos, mano, que faz um, dois, três,
esse,
rapaz...
Esse pra uma galera compensa
mano
muito.
Mano, vale do caralho, céu. Pô, né? Acho que essa galera vale come um quilo. Porque, tipo
vale
assim...
Vale a pena pra caralho.
Um quilo de comida dá num prato é mais de um prato?
Não, dá num prato. Mas assim, depende muito do rango. Porque assim, se você pegar uma lasanha, dois pedaços, né? É 700,
é verdade,
700
é
gramas, tá ligado?
Ou uma carne também grossa.
Tá ligado? É muito relativo.
Purê pesa. Entendeu?
É, tem umas comidas que pesam mais, né? Saladinha, por exemplo, encher o prato vai dar 200 gramas.
Exatamente.
Pode crer. Porra, já aconteceu comigo, mano, de... É, eu tava num rolê que era uma comidinha... O que que era? Ah, um... Quando eu vou viajar, eu sempre olho os melhores... Tipo, planejo todos os lugares que eu vou comer de todos os dias. Porque cada lugar ruim que você come, mano, é mó bad. Porque, mano, você já pagou pra tá ali, tá ligado? Você não queria tá comendo aquele negócio, uma comida ruim ainda. E aí eu fui num lugar que tinha um kebab.
Ó. Oh.
Tá ligado? E é, não é aquele kebab do cara fatiar assim. É um kebab que o cara faz um espeto longo assim, coloca a carninha no kebab e bota na grelha, né? E aí a gente chegou meio... E tava uma fila bem, bem, assim, considerável. E tava meio tarde. Daí eu perguntei pro cara, pô, vai dar de boa? Aí, não, dá, tá tranquilo, não sei o que lá. Mano, foi indo, a fila chegou no meu lugar. Daí o cara perguntou, você vai pedir o quê? Eu falei, ah, é isso. Ele olhou... É o último.
Caralho.
A galera toda atrás de mim se fudeu.
Caralho, Will, que da hora.
Essa foi isso, foi.
Teve uma sorte de viagem que eu tive, faculdade, tipo, ia com um brother meu pra Ilhabela. Você lembra do Lucas, do Avancini?
Uhum.
Com o Sheva?
Uhum.
A gente, mano, falou, a gente, molecão, falou, mano, vamos pra Ilhabela? Eu adorava Ilhabela. Tipo, eu sempre tive brother que tinha casa lá, ou alguém me convidava.
Terra dos Guaxutes.
E tal. Lá é bem gostoso. E aí a gente falou, mano, vamos pegar só Paraty Véia e vamos pra lá e, mano, fazer um bate-volta, foda-se.
Quanto tempo que dá?
Ah, não sei, umas 2 horas, talvez 3.
Ah, achava que era mais.
Não, mas a gente ia dormir no carro, a gente ia fazer essa loucura. Ou ia arranjar um camping na hora, sei lá o quê. Aí tinha uma menina que eu dava ideia, que tinha uma casa lá. Aí eu falei, mano, você tá indo pra lá? Tá, vamos se trombar. Ela falou, mano, eu tô indo, vocês vão ficar onde? Eu falei, a gente tá indo no carro, vamos ficar no carro. Tá? Ela falou assim, mano, tô na casa de uma amiga, minha casa tá livre, velho. Pode ficar lá.
Nossa.
Ficamos na casa da mina de graça, velho.
Caralho.
Mano, casa da hora que, mano, era um condomínio com piscina.
Caralho. Mal, mas a mina tava num lugar foda também.
Sei lá.
Mas você não trombou ela?
Eu trombei, mas não fui na casa que ela tava. Eu trombei ela, tipo, no rolê depois.
Caralho, mas a menina emprestou a casa assim por nada?
Mano, e ela, tipo assim, essa mina, ela tinha ficado com um brother meu um outro ano novo que a gente tinha ido, e aí, tipo, eles não ficavam mais, e aí, tipo, vamos.
Mas você desenrolou com essa mina?
Cara, acho que não fiquei com
caralho,
ela.
Caralho, mano.
Mina. Não, fiquei com ela sim, fiquei.
Senão
fiquei.
Você, caralho, você usurpou até a casa da mina por nada, tá ligado?
Valeu, mano. Pô, foi sorte.
Mano, uma vez caralho. Eu fui pra Bahia e encontrei o Benegão.
Caralho.
É, mano. Eu falei, caralho, era o bagulho da música, como é muito louco, né? E eu ainda fui até um rolê que ele fez lá, mano, um show lá. E aí eu fui muito louco. Falei, caralho, é o Benegão aqui, né? No lugar que eu tô. Foi muito foda
que
esse
cidade
dia.
Que era?
É... Itacaré.
Não, aí foi sorte mesmo, hein, cara?
Sorte mesmo.
Porque quantas vezes o Benegão vai pra Itacaré?
Não sei. Eu falei, caralho, mano, Itacaré.
Você trombou ele onde?
Mano, lá um rolê, aí depois eu fui num show que teve lá.
Ah, tá.
Encontrei primeiro num rolê assim, falei, oxe, olha o Benegão aí. Falei, caralho, mano. Aí não. Depois eu fui num. Aí ia ter um show dele lá num pico. Aí eu fui no show.
Na época do. Eu tava.
Itacaré.
Eu tava muito. Muito atento ao UFC. Eu assistia muito, tá ligado? E aí eu fui pro casamento do meu irmão do Paraná. E aí meu voo atrasou, tá ligado? O voo de. Eu ia pra Londrina com. Tinha uma escala em Curitiba. E aí eu fui fazer a escala em Curitiba. E o voo atrasou. E eu fiquei naquela salinha, né? No portão de embarque. Uma cota lá. Quem encontro nesse portão de embarque? Anderson Silva.
Ó,
indo pra Curitiba.
Caralho.
E aí eu cumprimentei ele assim, achei da hora, trampa, não sei o que lá, parabéns. Sentei, fiquei no meu canto assim, tá ligado? Daí depois fui comprar um café, ele tava na fila, ele que puxou o assunto, mano.
Caralho,
que da hora.
Caralho, foda. Trocando ideia. Porque, mano, a gente já tava tipo há 3 horas no bagulho, olhando pro teto, tá ligado?
Vou conversar com alguém. O Amendoim falou esse lance de encontrar alguém, tipo, um alguém que você gosta, admira. Eu trampei na Play TV, né, por muitos anos, era editor. Aí, tipo,
Fabiano.
Por um tempo, eu comecei, não sei se o Will lembra disso, eu comecei a dirigir junto com outro brother um programa que era Estúdio Play TV. E, tipo, era tipo um estúdio som livre,
uhum.
Que era tipo a banda ia lá, fazia o som, mas não era ao vivo, a gente gravava e depois editava. Aí eu comecei a dirigir com ele, mano, conheci, tipo, mano, uma galera que eu gostava muito, assim, tipo, conheci o Supla, conheci, tipo, mano, Super Combo.
Uhum.
Que é, eu descobri, no dia que o meu brother, descobri que o meu brother era baterista do Supercombo, não sabia.
Caralho, mano.
Tipo, aconteceu umas coisas dessas. E aí teve um dia que foi colou, não sei se você lembra desse projeto, que o Krieger, o Salgadinho e o mano do Arte Popular fizeram um pagode 90.
Eu lembro.
Gravei com eles. Uh-huh. Isso pra mim já foi, tipo...
Isso é foda, isso então, é muito
isso
legal.
Pra mim,
isso
tipo,
é muito legal.
Sentei e dirigi os caras, mano, os caras tocando várias músicas. Aí teve um outro dia, porque assim, esse estúdio que a gente gravava era num estúdio, não era na Play TV. Era num outro lugar, em outra região de São Paulo. E aí um dia eles foram gravar um outro programa na Play TV e eu era editor também. Então assim, tava editando, blá blá blá. Saí pra pegar meu ônibus na frente de um bar, que um boteco que a gente sempre almoçava. Tô saindo e tal, indo pro ponto, olha pra dentro do boteco, tá o Krieger e o Salgadinho tomando uma cerveja.
Caralho, mano.
Eu sou muito tímido, tá ligado? Eu cheguei, entrei no bar e falei, mano, eu posso tomar um copo de cerveja com vocês? Tomei uma cerveja com o Krieger e com o Salgadinho, irmão. Foda, você tem mano. Noção disso,
isso é
velho.
Muito legal.
Tomei um copo com os caras, falei, meu busão passou, falou, rapaziada, fui embora, peguei o ônibus.
Caralho.
Olha isso,
carteirada,
velho.
Carteirada, mano. Esse é carteirada.
Mano,
eu tive... Uma vez eu tava na rodovia e encontrei o de Mello passou do meu lado.
Caralho.
De carro, assim. Eu tava,
quem é de Mello?
De Mello é um músico, tá ligado? E aí ele tava de Fusca. E aí eu tô assim, mano, eu tava de carro, a gente tava indo fazer um show nesse dia. A gente tava na rodovia indo fazer um show, mano. E aí eu tava assim, pá, e falando sobre música no carro. Aí quando eu olhei pro lado assim, mano, pareado. Eu falei, ô Dimelo aí, Dimelo, eu sou seu fã, que não sei o quê. Ele pegou e buzinou no Fusca. Aí os caras do carro falaram, mas quem que é esse cara? Eu falei, ô Dimelo, caralho, vocês estão ficando loucos. Aí eu olhei, mano, porra, fanzaça, eu conheço o Dimelo e conheço a esposa dele também. Peguei, já dei um tchau assim e foi embora, né? Rodovia. Não teve muito tempo de fazer muita coisa, mas puta sorte, né?
Um bagulho de trampo assim, mano. Teve uma vez que um amigo meu, ele foi fazer um freela pra gravar um... Era um jantar chique que ia ter o lançamento de um relógio de uma marca foda. E aí, tipo... E aí ele me chamou pra eu fazer cobertura fotográfica, porque ele ia gravar. Aí, beleza. E aí eu... Valeu, mano. E aí a gente foi, mano, tipo um apartamento... Mano, é aqueles lugares que você fala, nossa, eu não sei porque eu tô aqui, tá ligado? Porque era muito chique, muita gente rica, branca, não sei o quê. E aí, ia ter um chefe de cozinha que ele ia fazer o jantar. E a gente ia gravar ele falando também sobre o jantar, porque ele preparou todo um menu e tal lá. E aí, o cara muito firmeza, e aí ele já, tipo, a gente fazendo trampo lá, depois ele chegou em nós e falou que ele tinha um projeto, que eu nem não sei ainda se existe, mas era muito bom, chamado Comitê, onde ele fazia na casa dele como se fosse um restaurante. Então, tipo, ele na casa dele lá, ele tinha uma casa toda preparada, com uma cozinha foda, com várias mesas. Só que tô com uma decoração, tipo, de casa, assim, de arte. E ele queria gravar um dia lá, tipo, fazer a gente fazer um vídeo pra ele. E aí, nisso a gente já, tipo, trocou contato ali. E aí, ele até arranjou um rango pra nós lá desse dia, do que ele tava servindo. E aí, mano, foi a primeira vez que eu comi um camarão, tipo... Um camarão verdade.
Pistola.
Um camarão com macarrão com tinta de polvo, que é um macarrão preto. E esse camarãozão no prato chapéu, né? Que fala o pratinho chapéu. E aí eu falei, mano, eu acho que eu nunca... Eu acho, a única vez que eu comi esse bagulho foi lá. E, tipo, não esperava. Foi uma sorte gastronômica. E aí, do melhor foi que a gente foi fazer o trampo depois pra ele, desse bagulho da casa dele. E... Aí, o que ele fazia? Ele prepara também um menu com uma história e você reserva, paga um valor X lá. E aí tem entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. E aí a gente fez o tempo pra ele e aí depois ele, como parte do pagamento, ele falou, vocês podem vir depois aqui pra aproveitar o bagulho. E aí de graça, tá ligado? E aí, tipo, depois foi eu e meu parceiro, a gente chamou nossas ficantes que tava na época. E aí, e a gente foi, e mano, foi uma coisa que eu, tipo, não esperava viver, eu nem sabia que existia, e eu acho que foi a primeira vez que eu tive o contato com uma comida que, tipo, nunca tinha
alta
comido.
Alta gastronomia.
É, o dia que eu fui, ele tinha, tinha tido um patrocínio lá com uma marca de pipoca gourmet, então todos os pratos tinham pipoca, só que cada pipoca era um preparo diferente, assim, então ele sempre harmonizava com alguma parada. E era muito da hora, mano, eu lembro que a sobremesa, ele, tipo... Eram vários tipos de chocolate com graus, com porcentagens maiores de cacau. E cada uma apresentada de uma forma, tipo, um era tabletinho, um era uma pasta, outra um, tipo, um brigadeirinho. E uma era a pipoca coberta de chocolate. E era muito... Eu falei, caralho, mano, tipo, é muito bonito isso.
Você achou bom?
Eu achei bom. Eu achei bom.
Bom pra caralho?
Então, eu achei bom pra caralho, porque também foi a primeira vez que eu comi carne de ganso. Que é Detroit, que é nuggets, não, pato, carne de pato.
É bom.
E aí, com molho de laranja, e tipo, e a pipoca harmonizava mesmo, o cara era brabo, mano,
mas
o cara é brabo.
A experiência é foda,
né? É, então.
Não, é que eu tenho uma coisa com a alta gastronomia, que é o seguinte, tipo assim, tem umas coisas que existem na alta gastronomia, que é caro só porque é caro,
sim,
tá ligado?
Porque
você,
do cara,
porque você nunca vai comer, tá ligado, sim, aquilo. E tipo, tem alguns ingredientes que é muito de arrombado, saca?
Sim.
E que ele existe só porque sim, e... Tipo, hoje tá mais indo embora isso, mas antes existia muita coisa de você julgar a baixa gastronomia pra exaltar a alta gastronomia, tá ligado? Sim. Hoje já não, tem mó galera que exalta, né, o podrão e tudo mais, mas as primeiras vezes que eu tive contato com a alta gastronomia, minha cabeça sempre vai pro...
Não, preguiça.
Não vale, não, não vale. Vale.
Ah, é, não, é, não então, vale, mano, pra você ter ideia...
Mas esse, ele come de graça, né?
Não, tudo bem,
eu comi, mas... de graça, e teve outra vez que eu fui lá mesmo pra pagar, e mano, eu paguei R$150. E eu comi um bagulho muito foda. Eu achei um preço ok, tá ligado?
Esse bagulho de comida de sorte, é mais uma história de conhecer alguém, tipo, a minha mina...
É que não é sorte aí, né?
Sim, sim. Mas nesse caso que eu vou contar é... A Carol, não era sorte dela, era o trabalho dela, então. Mas a Carol, mas era a minha sorte, porque eu era casado com ela, entendeu? Pra mim era sorte.
Aí minha vida é uma sorte que eu casei com a minha mina.
Não,
olha,
sim,
que bonito.
Não deixa de ser, mas tipo assim, a minha mina trabalhava no Ronivon.
Caralho,
e aí teve um dia, mano, que eu fui comer pizza é legal, na casa do Ronivon.
Isso é muito legal.
A hora que eu entrei no banheiro
tudo
do Ronivon.
Tudo seu, pô, um dos melhores programas da TV.
E fui mijar, imagina eu olhando no espelho da casa do Ronivon, mijando na casa dele.
É muito elegante.
Só que aí, tipo, a minha mina, a Carol, na época, ela fazia, tipo, a parte dos chefes. Ela cuidava da parte de comida do programa. Que era o chefe que ia lá e servia os convidados, tal, tal. E aí, tipo assim, como ela que escolhia quem eram os chefes meio que faziam um grande agrado pra ela. Não todos, alguns. Então eu fui comer em muito lugar da hora de graça, mano. Eu lembro a experiência que eu tive, que foi parecida com essa do Lucas, de alta gastronomia, tal, tal, tal. Eu fui, tipo, no Chef Rouge, que era um bistrô francês. Mano, a gente foi num dia de semana que tava vazio, o chef serviu a gente. Nossa. Champanhe tudo de graça, entrada e sei lá o quê, todos os pratos. Mano, eu tipo, eu me senti, velho, a princesa.
É. A princesa, entende? Tipo, exatamente.
Tipo assim, a comida era boa, foi uma experiência, mas eu acho que tem todo esse lance do... O que representa, tipo, mano, um chefe de servir, o cara trouxe champanhe, ele pensa na comida.
É porque tem um negócio de alta gastronomia, porque eu fui também uns bagulho desses de trampo, tá ligado? Daí de trampo não conta. Só que tem um negócio assim que, tipo assim, eu fui no na Itália com o Máximo Bottura, tá ligado? Que é o cara lá da Itália. E aí tem uma história muito doida que teve um terremoto, eu acho, alguma coisa assim, que arregaçou as fábricas de queijo, né? E ele criou um prato pra meio que incentivar a galera a consumir o queijo lá da região, né? O como é que chama?
Gruyère.
Não. Gruyère é francês.
Ah.
Esqueci, mas o Parmigiano-Reggiano.
Ah,
Parmigiano-Reggiano, tá ligado? E aí foi essa brisa, mano. O cara serviu, fez o prato, serviu. A gente tava gravando também, mas, mano, mesmo assim, né? Pô. O cara tem um... Como é que chama? O Chef's Table. Tá no Chef's Table, né?
Caralho.
Mano, o cara é zica.
Carteirada.
Foi um bagulho. E aí, tipo, eu não sei se é sorte, porque eu tava lá trampando, né, mano? Mas eu poderia estar trampando em qualquer lugar do mundo.
É, exatamente.
O fez a gente nem comer. A gente ficou 12 horas sem comer. Tipo, é sorte quando tem um catering foda, né?
Você é louco.
Sorte,
eu fazia uns shows que, mano, que a gente tinha nos camarim, não tinha nada, cara. Era sorte quando tinha alguma coisa pra comer, mano.
Exato, mano.
É foda.
Quanto essa brisa do dinheiro?
Mano, uma vez encontrei R$70, mano. Encontrei R$70 de... Olha só, na Santa Cecília.
Caralho.
É, isso é muita sorte.
Eu já encontrei 50.
R$70, mano. Era de manhãzinha. Eu era ator numa companhia lá na Santa Cecília. Eu chegava mó cedo de manhã, mano. Bem cedinho, assim, no de sábado, pra tomar café numa padoca. E aí, mano, eu vi uma nota de 20, assim, mano, no chão, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, 20 conto, estourei.
Aí você olha pro lado, olha pro outro.
Ah, não, ninguém na rua. Ninguém na rua, mano. 8 horas da manhã, assim, no... Um pouco antes, umas 7h40 da manhã na Santa Cecília, assim, ninguém na rua do sábado. Aí eu falei, nossa, vintão. Aí quando eu peguei os 20 conto dobrado, assim, tinha uma nota de 50 dobrada por dentro. Alguém provavelmente foi colocar no bolso
isso.
E passou direto, tá ligado, mano? Tava do jeito que pessoas dobram dinheiro normal, tava assim, dobradinho, mano. Aí eu falei, nossa, 70 conto, mano, estourei. Aí, mano, falei, já vou pra padoca, vou tomar um cafezão. Quando eu entro na padaria, André Abujanra.
Caralho!
Do nada.
Do nada.
Aí eu cumprimentei o André Abujanra assim, aí tomei um café na padaria.
Esse cara é gênio, mano.
Eu não conheço quem
aí,
é.
É do Karnak.
É.
Não sei o que.
Filho do negras. Antônio Abujanra.
Também
que fazia provocações.
Provocações.
É. Também não sei.
Caralho, Lucas. Tá te faltando algumas coisas.
Aí, mano, cumprimentei o André assim, mano, tomei um cafezão. E depois fui fazer minhas paradas.
Isso é um dia de sorte, né?
Isso foi sorte.
Não é uma sorte.
Isso
um
foi sorte. Esse dia foi sorte.
Eu achei muito dinheiro.
E comprei assim, depois uma caixinha de breja pra tomar com a rapaziada.
Carai,
não, eu falei, merecido, não,
eu falei, não, esse dinheiro aqui...
Deu um café, uma bujana e um
Eu falei, mano, o universo me entregou isso aqui muito de mão dada. No sábado, uma tarde, já tinha acabado o ensaio. Eu falei, não, vai tomar uma cerveja agora.
Um bagulho que, tipo, é relacionado a dinheiro também, que é a sorte por seu amigo fazer a boa, tá ligado?
Isso é bom.
Tinha um brother nosso que a gente ia sempre na cachaçaria. Você chegou aí na cachaçaria, né? Da água pro vinho lá na Vila Madalena. Era o boteco de... Eu ia na época de escola e levei a galera da faculdade pra esse bar também. Ali na Vila Madalena. E era um bar que a gente ia, mano. A gente conhecia todo mundo. E aí, tipo, tinha um espacinho que os caras faziam violão e tal. E um cara cantava, tinha um carrão e tal. E os caras deixavam a gente tocar... No intervalo dos outros malucos. Brother, mano, ninguém conhecia nós.
Era mó várzea, né?
Era mó várzea, era uma delícia, velho. Tipo, era cachaçaria, tinha cachaça de todo tipo. Mano, uma festa, todo mundo passava mal. Era uma grande festa.
Ah, mas o cara pegou a tiazinha da cachaçaria.
Essa é a sorte, é isso que eu ia entrar. Tipo assim, um brother meu começou a ficar com a garçonete.
Caralho.
E aí quando a gente chega, quando você entrava, todo mundo recebia uma comanda. Na hora de sair, você pagava a comanda e entregava. Ela dava uma comanda a mais pra gente.
Caralho.
Aí você arregaçava
na comanda. A gente colocava algumas coisas na comanda outra pra, tipo, também não sair sem pagar nada, mas colocava a maioria na outra comanda.
Cara, eu não sabia desse detalhe da comanda.
Você não sabia desse detalhe?
Não, é porque, tipo assim...
Tipo, a gente nunca avacalhou muito. A gente não era sem noção de, tipo assim, era a época que... Uma cerveja era R$5, tá ligado? Uhum. Tipo, uma garrafa.
Mas o cara... Mano, eu tinha sorte, então, numa parada que, assim, eu trabalhei num lugar que eu atendia uma agropecuária, as construtoras, umas paradas e tal. Então, eu tinha sorte de atender uns lugares muito bacana. Então, mano, eu atendi umas redes de circo, os caras mandavam ingresso, tá ligado? É, atendi aquele parque lá no Ceará, como que é o nome? Beach Park.
Você foi no Beach Park?
Não, não fui, mas eu ganhei os ingressos.
Só faltava ir até lá.
Só ia até lá, mas o cara falou, não, tá aqui, mano, tem os ingressos, a parada de e-mail e tudo. Pô, mais. Porque
dizem que é mó da hora esse rolê. É, mano, aí, mano, né, várias,
garrafa de uísque final de ano, tá ligado? Essas paradas assim, rolavam as paradas assim, mano, tá ligado?
Pode crer. Uma sorte que... Eu não sei até onde é sorte, tá ligado? Porque eu já consultei com as pessoas do canal e eu acho que a minha está acima da média. Mano, eu ganho muita cota.
Ah, você? Pô.
Eu ganho muita cota, mano. E tipo, no sentido de, por exemplo, vocês foram pro Uruguai, vocês ganharam alguma cota?
Ganhamos.
Ganhamos, pô. Ganhamos. Eu tava separado.
A gente ganhou,
pô.
A gente não gastou um real, carro, não, velho. É, mano, a gente entrou no carro, a gente ganhou um pote de maconha.
Que eu ganhei muito lá, muito,
a gente
muito.
Também, a gente também,
ah, então
também,
tá, então
também.
Justo.
Tipo assim, você conheceu, você sabe a galera que tava lá.
Sim.
Nara, Amendoim, Tito e Jéssica.
Não, foi
um pouco, tá ligado? Tipo, mano, não passamos veneno nenhum dia,
nem
né?
Dia, mano.
No último dia a gente teve que dar uma aplicada, não
é? No último dia a gente fumou legal,
mano.
Vamos fumar essas folhas de CBD vamos fumar toda essa porra.
Porque, mano, eu ganhei muito aleatoriamente do negócio da BGS, lembra? Do mano, que tipo, foi me cumprimentar, me deu um beck.
Caralho.
Por nada, mano, por nada na vida.
Eu ganhei,
tá ligado?
Eu ganhei uma flor esses dias. Eu tava saindo de casa, aí passou um mano de moto assim.
Com um buquê de rosas.
Não, aí passou um ano de moto e buzinou, voltou e falou assim, mano, eu tenho uma humildade, mano. Tenho certeza que você já fumou coisa melhor. Eu falei, não fica pensando nessas coisas não, meu amigo.
Não acredito em você.
É, aí pegou e me entregou uma florzinha assim, pá, do meu plantio, não sei o quê. Pá. Aí eu peguei, coisa fina. Muito obrigado, meu parceiro.
E você trouxe pra cá?
Não, já fumei.
Ah, tá.
Já foi.
Agora
era um back só, se quiser.
Agora a gente lembra. Agora a gente lembra, né? Porque eu sou acusado de aguentar a cota.
Não, mas você ganhou um monte. Eu ganhei, porra.
Na marcha, você no último podcast, ou no período que você me zoou, na marcha, quando eu ganhei também cota. Dei pro Jonas, de cara. Peguei Jonas, pega aí pra você, mano.
Ô, você viu a foto que o Will mandou no grupo, mano?
Nossa, ele é um safado.
Você é louco, mano. O cara tinha uma cesta básica, mano.
Eu acho que assim, é verdade.
Caralho, cesta básica, mano.
Melhor definição.
Do Brasil, mano.
Essa foi foda. Mas eu trago pra cá.
Você trouxe pra cá quando?
Oxi!
Não,
ele trouxe.
Ele trouxe. Ah, não, você disse que não tava.
Não, você tava.
Você sabe o que eu tô falando?
Não,
você tá vendo, pessoal? Você tá vendo, né?
Para, Minduim.
Eu experimentei extração uma vez.
Então você experimentou de tudo, Minduim. Para.
De tudo?
Para, Minduim.
O dia do Molusco.
No dia do Molusco. Você não tava no dia do Molusco?
Que tristeza. Tava no dia do
Molusco. Então, tudo que você provou lá era dessa cota.
Oxi.
Ah.
Mas foi muito pouco, muito
não,
pouco.
Mano, são pouco. Inverdades que você
muito
tá
pouco,
trazendo
muito
pra
pouco,
essa
muito
mesa
pouco,
aqui.
Muito pouco.
São inverdades que você tá trazendo pra essa mesa. Meça as suas palavras, parça.
Muito pouco.
Porra, nunca tive essa sorte de ganhar ganja ainda, hein, mano. Mas, e nem de achar, tá ligado? Nem achar corre. Eu só ganhei lá no Uruguai na maquininha lá que eu vi vocês. Que vocês conseguiram.
Mas aí você pagou pra ganhar, né?
Não, era de graça.
Era de graça?
Era de graça, era de graça.
Não, era 10. Era 10.
Ah,
tinha que pagar?
Tinha.
Não sei, 10 mil pesos, eu acho que sei lá o que era. E aí você tinha que pagar. Mas, pô, mas eu podia não ter ganhado. tá poderia, ligado? Poderia. Que nem ele falou, eu poderia só ter pago o bagulho.
É, mas vai, vamos colocar na curva também, padrão, então, foi. Porque não foi nem ruim, nem bom, porque você pagou pelo bagulho, né, mano?
Exatamente. Mas é que bagulho de um jeito fácil, tá ligado?
Ô, mas isso é muito louco, que na minha vida já aconteceu muitas vezes, igual esse cara da moto, de aleatoriamente alguém me dar um back, mano. Do Neida. No Uruguai, o cara me chegou na rua, atravessou, veio lá de longe, me deu uma flor e foi embora, tá ligado? Acontece muitas vezes.
A gente ganhou do nosso mano que tava lá. Sim. Mas a gente ganhou de, tipo, você ganhou também de tá andando ali na feira e ganhar alguma coisa? Acho que não, né?
Não, foi assim, isso. Não, a gente só ganhou, acho que só dos mano que tava com a gente.
E vocês já perderam com cota, back? Tipo, eu vou levar um pro rolê bolado, aí
não,
você perde.
Não, porque eu nunca levo pro rolê bolado, tá ligado? Se for perder, vai ser o kit pra inteiro, vai ser triste, cara.
Eu levo pro rolê bolado.
Mas já perdeu?
Já.
Já
perdi a cota. Perdi a cota. Não, eu devo ter puxado alguma coisa da bag, saiu junto, saiu. Perdeu.
Mas você não guardava num kit pala? Você guardava
não,
tipo solto?
A cotinha tava solta dentro da bag.
Um ziplock, era tirar alguma coisa e caiu.
Né? Merreca que eu ia tava levando pro rolê nesse dia não tava bolado. Se tivesse bolado, eu não tinha perdido. Nossa. Mas...
Coisa da vida. É triste.
Mas era merreca.
É triste,
também,
mas não é o maior desastre.
Não,
né?
Não foi o maior desastre, não. Assim, tanto aqui não.
Porque o.
Era a cota comum, assim, mas, porra, fiquei triste, né? Era a cota que eu ia pular no rolê.
A primeira vez que eu lavei o prensado, tipo, era uma época que tava muito chuva, muito úmido o tempo, e perdi um pouco, mano, que mofou, velho. E olha que eu deixei, mano, trocava papel, colocava papel, sei lá o quê, e perdi, mano.
Aconteceu comigo também nesses tempos aí. Foi o que aconteceu. A mesma coisa.
O Léo já perdeu o kit pala inteiro.
Caralho. Nossa, mano, o kit pala inteiro, velho.
É que, mano, o Léo.
Não tem como, mano.
O Léo já perdeu. Como? O fiofó dele, né? A gente não sabe, como. Na verdade, né? Pode ser que ele tenha perdido.
Eu perco aquelas... o meio back, que é tipo... tô indo pro rolê, vou fumar uma metade, e aí no meio do rolê eu fumo a outra metade.
Nossa, mas isso é um perigo, realmente,
então,
né?
Então, e aí eu tipo... exato. E aí quando eu levo só ele bolado, eu coloco no mocó, mas muitas vezes colocava solto na bag mesmo.
Nossa, eu lembrei de uma sorte. Essa foi uma sorte, muito sorte, cara. Porque a chance de desaparecer pra já era muito grande. Teve uma época que a gente ganhou uma máquina de rosin, né? E essa época, mano, a gente espremeu tudo que era possível espremer, a gente espremeu só pelo esporte, tá ligado? E aí a gente ficou uma época só dando deb. Não tinha mais bag no escritório, tá ligado? Caralho. E era só deb. E aí, mano, passou essa fase, tá ligado? E fomos seguindo a vida meses depois, meses. Tem um potinho que até hoje tem todos os containers da Esquadra Fum, tá ligado? Que a gente guarda lá e pá. E aí um belo dia alguém foi abrir um, mano, tava cheio de extração, cara. A chance disso, mano, a chance disso tá aí até agora era muito grande.
Tem outro,
já pensou?
Não, teve um dia que a gente olhou tudo. Olhamos todos pra ver se não tinha algum, cara. Mas, mano, deu uma semaninha, mano, de deb pra todo mundo, velho.
Essa é a manipulação da sorte, né? Que nem as pessoas que, tipo... Puta, eu vou esconder esse pedacinho de cota porque no final do mês, quando eu achar que tudo acabou, aí eu vou achar, tipo, lá e o bagulho... Ela vai falar, fez sorte. Mas você só guardou bonitinho. Mas só que é uma sorte manipulada, porque você não lembra que você guardou o bagulho.
É sorte pra você mesmo, né?
É sorte pra você mesmo.
É o seu eu do passado ajudando o seu eu do futuro.
Né? Mano, muito boa a nossa brisa, mas vamos agora pro nosso momento Gasta Lombra. Nosso momento Gastar a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Cara, a gente gravou um monte de podcast, né? Porque o William está indo viajar, então a gente está adiantando um monte de coisa. Mas eu vou indicar um filme que eu assisti, que eu não sei, lembro se você falou dele, que é o Cocaine Bear. Cara, que filmezinho divertido, né?
Nossa,
mano?
Da hora demais,
que
mano.
Filme divertido.
Pro domingo
mano.
Chuvoso?
Cara,
nossa,
tipo,
da hora
eu coloquei,
demais.
Eu tava scrollando o filme lá nos Pirata da Vida e, mano, apareceu lá. Falei, acho que o Will já falou desse filme. E eu falei, acho que eu vou assistir essa parada, assim, muito divertido mesmo. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, a brisa é, o filme começa logo de cara com um avião que tá se transportando cocaína, passando em cima de um parque nacional, acho que é nos Estados Unidos, né? E aí, tipo, esse cara que tá, ele vai dispensar ali a droga pros caras irem buscar nesse parque. E aí ele dispensa a droga, só que quando ele cai, o paraquedas não abre, não, ele bate a cabeça e não abre o paraquedas, e a droga tá lá no meio do matão, assim, que é um parque, né, nacional lá dos Estados Unidos. E aí um urso cheira toda a cocaína que caiu no parque e fica completamente maluco e quer matar todo mundo. Descontrolado, descompensado. É uma grande brisa o urso atacando todo mundo. Tipo, é uma comédia, mas tipo, tem umas cenas fortes, né, mano?
Mais
tipo...
ou menos, é mais comédia do que forte, né?
Não, mas tem umas cenas tipo das pessoas machucadas
então,
mesmo.
Então, mas assim, você não acha engraçado quando as pessoas ficam muito machucadas?
Puta, Will, é.
Porra.
O urso tá mal
é,
então, ali,
é porque, velho. É porque o urso arregaça o maluco, arregaça. O maluco tá, tipo, aberto. Sim, ah, sim. Socorro, e é engraçado, não, velho.
É o trash, é o terror trash ali.
Nossa,
né?
A cena da ambulância é boa demais, é engraçado demais, boa, mano. Você é louco.
É um filme, mano, é um filme bem divertido. Não sei se o Lucas ou o Amendoim já assistiram, mas é um filme que vai
gastar
um
tempo. Ainda não, ouvi falar.
Mas já ouvi falar também.
Bem bom, bem bom, bem bom.
E no começo eles falam que é baseado numa história real, né?
Então, tem a história real do bagulho, só que o urso morreu, né?
É.
Ah, ele morreu.
É, lógico, mano.
Não. Sim, eu achei que, tipo assim, era só uma brisa de, sei lá.
Tipo, imagina o urso engolir um papelote de farinha, mano. A overdose morreu.
É muito bom. E os filhotes também ficam viciados em pó, velho. É muito bom, mano.
Foi demais. Justo, quem mais?
Eu vou indicar um álbum aqui, cara, que... Um álbum foda, mano. Um clássico também, mano. Eu não lembro o ano dele, mas é o Fred in Love, mano, da Millie Jackson.
Não conheço.
É, mano, bonzaço. É, pô, ouçam aí.
O que que é?
É, mano, nessa linha de soul também, de funk, ouçam aí, mano, bom pra caralho. E depois, mano...
Por que você tá, na brisa do soul e funk?
Esse ano inteiro.
Por quê?
Esse ano todo vai ser indicação.
Tá estudando.
Tá estudando
soul? Não, eu só tô indicando isso, só esse ano todo.
Mas você tá ouvindo outras coisas?
Eu ouço de tudo.
Justo. Mas é o que você tá indicando. Você quer,
esse ano vai ser só isso.
Você quer disseminar soul e funk pro mundo,
ano passado eu só indiquei música nacional.
Olha.
Foi?
É.
Justo.
E esse ano só soul e funk.
Justo.
E ano que vem vamos ver o que vai ser.
Temporada.
Mas se acontecer alguma coisa muito foda, você não vai quebrar isso?
Não vou quebrar isso.
Tipo, caralho.
Não vou quebrar.
Caralho, meu. Lançamento do ano.
Vai ser por ano. É por foda. Ano. Por ano.
Lucas?
Cara, eu assisti um filme semana passada chamado... Já assistiu o Fallen Angel? É um filme chinês. É dirigido pelo Wong Kar-wai. E, mano, tá lá no Mubi, né? O Mubi, inclusive, é uma plataforma muito legal pra uns filmes diferentes.
É bem bom pro tipo.
Nossa, dá uma preguiça,
tipo,
cara.
Eu assim,
nossa,
então, mas eu não gosto de tudo também, porque às vezes é muito
tem
lento.
Tem muita coisa boa.
Mas tem muita coisa boa.
Dá uma preguiça, cara.
E...
Não tem explosão no bagulho, mano.
Pior que ultimamente eu tô assistindo só coisa com explosão.
Mas esse, então, mano, é meio que um dramão chinês onde...
Tem ninja.
Não tem ninja.
Tem Kung Fu?
Não, mas ó, é, tipo, olha a doideira, porque eles retratam muito como que é a vida, a vida e a vida amorosa de algumas pessoas ali. Então, tipo, tem o personagem principal, que ele é matador de aluguel, e aí tem uma mina que se apaixona por ele. E aí, tipo, o filme retrata muito como as pessoas ficam muito piradas lá, mano, em relação de quando gostam de uma pessoa. Porque às vezes tem muito... Pelo menos no filme, parece muito paixões platônicas. De ela ficar sofrendo e pensando na pessoa. E aí tem uma brisa no filme que as minas, não sei porquê, mas elas entram na casa dos caras escondidos enquanto os caras saem pra trabalhar. Aí elas arrumam toda a casa dele e tipo, limpa, faz limpeza e tal, e sai. E o cara volta e, tipo assim, tá limpa a casa dele. Mas, tipo, ele sabe que tem essa pessoa... Mas não tem o contato com ela, tá ligado? Tipo.
Mas ele não pagou por isso? A pessoa não, invadiu a casa não, dele pra limpar?
É, mas é porque a pessoa gosta dele. É tipo, a paixão. Ah, entendeu? É tipo, ele retrata muito quanto as pessoas colocam num pedestal essas pessoas.
Tipo um admirador secreto,
isso,
assim.
Isso, tipo isso, cara. Só que assim, aí mostra quando, tipo, não é correspondido e não é da mesma forma. E, tipo, as pessoas, elas ficam realmente muito tristes lá, velho. Porque é um negócio bem dramático e tal. Então, tipo... É meio que mostra... não é um filme com plot nem nada. É tipo a retratação da vida dessas pessoas com esses cases aí, né? Essas situações de vida. Tem tiro. Pelo menos tem sangue, tem tiro.
Ninguém explode.
Ninguém explode. Mas tem tiro, tem sangue. E, porra, e a estética do filme, mano, é muito boa. Ele é de 98, tá ligado? É 95. E aí tem um outro filme também que chama Chungking Express, que também é do mesmo diretor e é a mesma vibe. E os dois têm uma estética muito foda que... Tipo, é legal pra você estudar aí, caso você queira fazer coisas diferentes no vídeo. E eu queria indicar o...
Outro! Tô brincando.
Rapidão. O álbum novo do Marcelo D2, pô.
Você falou, não vi ainda, mano.
É, então.
Eu vi já.
E aí, eu gosto... Mano, e tipo assim, ele é todo de samba, né? É só samba. E
tem vários feats da hora,
nossa,
né,
mano? Nossa, mano, pelo amor de Deus, tá muito pesado. E aí, tipo, eu assisti ele falando lá no Podpah e eu falei, mano, que processo legal. E ele falou que é, tipo... O disco que ele queria fazer há muito tempo já, tá ligado? E ele, tipo, sei lá, me contagiou e fez eu querer ouvir de cabo a rabo. E, cara, eu não sou uma pessoa tanto do samba, velho. Só que o Marcelo, ele sabe fazer o bagulho.
Então, mas eu não ouvi ainda o Podpah com ele, mas não sei se ele falou disso, mas tem muita pegada de hip hop também, porque tem uns gravão no bagulho, assim,
ele
tá
falou
ligado?
Que ele manteve alguns gravão. Ele, tipo, ele falou que ele tem o primeiro disco dele de samba lá, mas só que... Ainda tinha muito mais rap, né? Uhum. Esse ele falou que tirou muito mais o rap, mas manteve algumas
Alguns elementos.
Alguns assim. Elementos, entendeu? Porque ainda é, tipo, da essência da musicalidade dele, né?
Pode crer.
Então, tipo... E aí, mano, eu recomendo ouçam e vejam essas minhas indicações aí.
Você tava falando o lance de...
Ou...
Ah, você tem mais?
Desculpa. Não, eu ia falar... segue nós que tá fazendo os conteúdinhos lá também, com o Miguelito. Segue nós no Instagram.
No último podcast
Luz falei, Kids. Então, obrigado.
Você tava falando desse bagulho de apurar essas paradas. Não sei se você assistiu o filme que chama... É Trem Bala em português, né?
Uhum,
que
é
você assistiu?
O Brad Pitt.
Bem bom, né, mano?
Ele indicou.
Ah, eu achei meio... Mas só que...
Você não achou super divertido o filme?
Achei divertido,
eu
mas...
Não sabia que, eu acabei de olhar aqui, é o mesmo diretor do John Wick.
Então, mas... É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Tipo, John Wick é o John Wick série B, pra mim, eu achei, tá ligado?
Então, mas eu achei bem divertido o filme,
é divertido,
cara.
Mas divertido. O John Wick é tão mais legal.
Eu assisti aquele Nobody lá também, que é com o Better
Call Saul. Nossa, é bom demais, mano.
Mas eu achei série B, eu acho... Pra mim, é uma imitação do John Wick.
Pra mim foi melhor.
Já veio muita coisa antes de John Wick que era assim também, gente. Pelo
sim,
Deus,
mas é que...
John Wick
não,
também,
eu
é
sei.
É muito bom, mas também não é esse pedestal.
Não, né? É muito bom, mas eu digo que é o mesmo estilo de filme.
Faz quanto tempo você assistiu o Trem Bala?
Assisti a semana.
Fala
e
uma...
esse o Nobody também assistiu
fala
semana.
Uma cena que você achou foda do Trem Bala.
Puta, cara.
É disso que eu tô falando.
Sim. Mas John todo Wick filme de pancadaria
John Wick
sim,
eu sei.
Eu não sei, velho.
John Wick eu sei.
John Wick tem várias.
É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Tipo assim, o filme não é ruim, mas ele tá num patamar um pouquinho abaixo do John Wick.
Puta, mas acho que é divertido igual.
É divertido. Não é ruim não, cara.
Eu acho que o lance de passar um trem é muito legal. Dá uma outra perspectiva, tá ligado?
É que o que é legal desse, que ele não tem do John Wick, é tipo assim, os personagens. Parece um videogame, né?
Tem vários famosos.
Tem personagenzinhos que vão aparecer.
O elenco é muito bom, a direção é muito boa. O filme é
passar no Japão também, é que legal, dá um cenário legal. Da hora sim, também, sim, né? Sim. Muito bom. Mano, eu vou indicar uma série que tá na segunda temporada agora, que é uma das, cara, uma das obras que influenciou quase toda a ficção científica que a gente tá consumindo agora, cheia de navinha, piu-piu-piu, e não sei o que lá, que é Fundação, mano. Fundação é uma obra do Asimov, né? Que é o cara que escreveu quase tudo sobre ficção científica aí nos primórdios, quando era tudo um mato. E era uma obra que muitos diziam que era intraduzível pro audiovisual, saca? Porque realmente, mano, é muito difícil acompanhar, porque tem viagem no tempo, tem outros planetas, outros bagulho, assim. E ele criou isso quando não existia nada, né? Então, você vê a influência direta do Star Wars, do Star Trek, de tudo isso nessa obra Fundação. E a brisa é mais ou menos assim, tem um império intergaláctico que... dominam um monte de coisa. Eles têm uma brisa de clonagem. Tipo assim, tem um imperador. Daí o imperador fala assim: eu não quero ter um imperador intergaláctico, né? Fala, não quero ter um filho. O que eu faço? Vou me clonar e eu vou durar pra sempre, né?
Caralho.
Só que aí tem um negócio que chama psicohistória, que mistura coisas sobrenaturais, história e matemática. E eles conseguem fazer projeções do que vai acontecer com a história, tá ligado? E aí o maluco lá fala, mano, vai dar merda, capitão, vamos fazer uma colônia. E aí a Fundação, essa colônia que eles fazem em outro planeta, com outra estrutura, outro tudo mais. E, mano, vai seguindo essa psicohistória e vai rolando o universo. E é muito, tipo assim, é um bagulho pra você assistir mais de uma vez, porque, mano, é realmente difícil. Tipo, num episódio, tem um monte de personagens que ele apresenta, e no outro, é 150 anos depois. Você fala, mano, quem são essas pessoas? Que universo é esse, tá ligado? Mas aí tudo bem, você vai... Porque é como ele se clona, então é o mesmo personagem clonado numa outra civilização, ou tudo. Mas é bom demais, cara. Eu achava também que era intraduzível, tá ligado? Inadaptável, mas a adaptação tá me satisfazendo.
Qual
assim.
O nome?
Fundação.
Fundação tá...
Foundation. É da Amazon. Da Apple. Da Apple TV. E é uma das séries mais caras da história, cara. Caralho. Porque, mano, é difícil mesmo fazer os bagulhos, né?
Nossa,
porque...
eu tava bem procurando esse tipo de coisa pra assistir. Eu assisti também recentemente o Interestelar.
Eu assisti recentemente.
Bem bom. Eu gosto bastante de ficção científica. Então eu tô...
Tá atrasado, enfim.
Cara, tem umas coisas que, tipo, eu sou de época de assistir estilos de filme, né? Então, por exemplo, agora eu tô nessa época mais de umas coisas mais doideiras, assim.
Justo. Ó, tá na segunda temporada. A primeira temporada meio que apresenta o universo, quais são os problemas, né? Os personagens principais. Dessa segunda temporada tá desenrolando de um jeito bem da hora, cara. Tô gostando bastante. Eu li há muito tempo, Fundação. E é um livro bem denso. Mas, tipo assim, ficou guardado no meu coração e eu não quero ler de novo, tá ligado? Eu quero agora ser apresentado por outras mídias. E tá sendo uma experiência bem da hora. Assiste Fundação, assistam lá, da Apple TV. Muito bom, mano. Vambora que a gente tem mais coisas pra gravar. Falou, Minduim.
É nóis, vamos que depois de nós é de novo.
Falou, Luqueira.
Falou, um beijo.
Falou, Miguel.
Falou.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, pessoal também @Will, muito grande lá no Wild Rift. É nóis.